Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Bem-vindos e bem-vindas a mais um Consultório de Família. Sejam todos muito bem-vindos e recebidos com muito amor. Obrigada por sua companhia de sempre, toda semana aqui no nosso consultório, de portas abertas para receber você. A qualquer momento pode mandar a sua pergunta durante o programa, né? Nesse momento que nós estamos juntos aqui, é melhor ainda, porque você responde. Pode ser que a sua pergunta seja, nesse momento do programa, respondida aqui no ar. Sejam então acolhidos, abraçados, muito amados, e vamos que vamos fazer o nosso programa de hoje com a sua interação e junto com meu amigo Abnal Júnior.
Opa, tamo junto, hein? Tudo bem, Darleide? Bom dia.
Tudo ótimo.
Bom dia pra você que tá do outro lado do rádio aí também, acompanhando mais um Consultório de Família, e já estamos preparados aqui pra te receber, hein? Então, ó, pode mandar sua pergunta agora mesmo. O WhatsApp já tá liberado, hein? 12981510081 12981510081. Pode já mandar seu WhatsApp, que a gente já vai colocar a sua pergunta aqui, né, na fila do consultório também, tá bom? Podemos já puxar a primeira aqui, Darleide?
Eu já quero.
Então vamos lá, hein? Vamos ganhar tempo, né? Primeira pergunta que chegou pra gente. Ai, 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 essa é uma pergunta aqui, olha, Darleide. Uma situação bem, bem difícil, bem complicadinha, viu? Vamos tentar entender aqui essa ouvinte. Ela diz o seguinte: tenho 15 anos, uma adolescente, né? Mesma idade do Anjo da Esperança, né, Darleide?
Verdade.
15 anos, ó. Ela diz: eu tenho 15 anos e em dezembro fui morar com um rapaz. Eu fugi com ele. Na verdade, no início, a gente brigava muito, mas quando mudamos de casa, foi aí que começaram as agressões físicas e verbais. Fiquei sem chão e depois entrei em uma profunda depressão, e a falta que sentia da minha mãe me fazia ter crise de desespero. Não queria ficar mais lá de jeito nenhum. Foi quando voltei para casa da minha mãe. Depois de 3 meses... comecei um novo relacionamento, um namoro, mas terminei com uma semana depois, porque entrei em desespero só de pensar que poderia sofrer tudo de novo e ter que me separar da minha mãe, enfim. Não consigo me relacionar com ninguém por causa da dependência da presença da minha mãe. Essa dependência é normal pelos traumas que passei? O que eu faço a respeito disso, Darleide?
Princesa, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é uma menina dependente da sua mãe. Você é uma menina que passou por um momento traumático, um relacionamento traumático, precoce. Você tem apenas 15 anos, mas está falando como se você tivesse 28, 30 anos, 40 anos, que tivesse sofrido um relacionamento de muitos anos, um sofrimento muito intenso. E por que tanta intensidade com 15 anos? Porque tudo é vivido de maneira muito intensa, só que precocemente. Não precisaria você estar passando por uma situação de tanto sofrimento, num relacionamento abusivo, num relacionamento em que, para vivê-lo, você precisou fugir de casa. Como assim você fugiu de casa? Como foi que você teve a ideia de fugir de casa com um rapaz? Quem é esse rapaz? Como assim você descobriu logo em seguida que ele era abusivo, que ele era violento e ele bateu em você, ele feriu você, machucou você? Como é que você fugiu com uma pessoa que não havia dado mostras de que era confiável? Como foi isso? Então, a precocidade, a imaturidade, essa situação sofrida pela qual você passou, tem tudo a ver com isso também. E aí, eu não entendo que você esteja dependente ou seja dependente da sua mãe. Você voltou para casa porque você foi muito machucada lá fora e você precisou voltar para o seu porto seguro. E aí, você está no seu porto seguro. Então, não passa pela sua mãe alguma espécie de dependência sua da sua mãe. A sua mãe hoje é o seu porto seguro. Você tem 15 anos e sofreu muito. E graças a Deus que você tem um porto seguro, tem para onde voltar, tem uma mãe para lhe receber. Aí, 3 meses depois, você começa a namorar de novo. Por que essa pressa de namorar? Por que essa pressa de ter um namorado? Como é isso para você? Vamos conversar sobre isso? Vamos falar então assim para sua mamãe. Mamãe, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso entender, eu preciso me conectar comigo, eu preciso entender meus sentimentos, minhas emoções, por que que eu sou levada tão precocemente a me relacionar de modo tão sério? Você precisa trabalhar o que a gente chama de autoconhecimento. Quem é essa menina de 15 anos? Qual é a sua relação com seu pai? Cadê a figura paterna? Como é esse homem cuidador que dá um referencial masculino positivo para você também, fazendo esse contrabalanço com a sua mãe? Como é que é a sua família? Como é a sua história em família? De onde vem essa sua precocidade? Por que você se lançou tão cedo a namorar tão sério ao ponto de fugir de casa? É uma aventura? Foi uma brincadeira? Mas por que logo a seguir você volta e se relaciona de novo com uma outra pessoa e já tem medo e termina e volta para o colo da sua mãe? Isso é um indicativo urgente que você precisa de ajuda urgente para desatar alguns nós aí que estão feitos no seu coraçãozinho. Vamos cuidar disso? Vamos saber usufruir do amor? O amor que cura, o amor que sara, o amor que retoma os laços essenciais para a vida? Vamos cuidar disso? E fica aí também um alerta para os pais, ouvir os filhos, conversar com os filhos, trabalhar essas questões de relacionamento, namoro, ouvindo, entendendo, prestando atenção nos seus filhos, por favor. Cuidem dos seus filhos, pais, e se cuidem também.
Muito bem, vamos lá. A próxima pergunta de hoje, Darleide, é de uma mãe que ela tem um adolescente também de 15 anos, 15 para 16 anos, e ela conta que ele sempre foi uma criança muito, muito tímida, muito reservada, e ela conta que ele perdeu o pai quando ele tinha 5 anos. E ela até mencionou ali que o pai acabou morrendo nos braços deles. E eles sofreram muito com isso, e ela disse que cometeu alguns erros na criação dele, por ela ser muito nervosa, e se arrepende muito disso. E ela comenta aqui também que ele sempre foi uma criança, ele tem sido, né, uma criança muito fechada, inclusive na escola mesmo, tem enfrentado alguns problemas, algumas crianças até agredindo ele, e ele não querendo contar nada para ela, não contou nada para ela, até que chegou o ponto em que ele não quer mais ir para a escola. E a mãe, ela diz que tem orado bastante por ele, conversou com ele que vai levá-lo a um psicólogo, mas ele disse que não quer, que não vai adiantar e que ele não vai voltar para a escola. E ela está muito preocupada e sem saber o que fazer, né? Ela pergunta, o que que eu faço? Me dê um conselho, me ajuda.
Olha, o meu conselho é que primeiro você se conecte profundamente com seu filho, tá? Ou seja, você reconhece aqui no seu texto que cometeu alguns erros, você é muito nervosa, sozinha, viúva, para dar conta da vida. Não é fácil, não é, minha amiga? Então você reconhece que cometeu alguns erros? Todos cometemos, ok? Principalmente em situações adversas assim, em que você teve que administrar muita coisa que não estava em suas mãos antes, porque ninguém pensa, eu vou ficar viúva amanhã, eu vou ficar perder uma pessoa com quem eu divido a vida, e enfim. Então você vai fazer o seguinte, você vai chamar o seu filho e você vai abrir o seu coração para o seu filho, você vai chorar com o seu filho, você vai deixar a sua dor aparecer, você vai compartilhar com o seu filho as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, para ele entender a sua humanidade materna. Que você não é uma mulher super heroína que tem que acertar em tudo, fazer tudo, que você é incrível, super, super, super maravilhosa. Você é maravilhosa, mas você é um ser humano. Maravilhoso, mas é um ser humano. Então, enquanto ser humano, maravilhosamente reconhece suas limitações, sua finitude. Então você chama esse menino e abre o seu coração. Vai ser ótimo. Você se conecta com o coração do outro falando de você, falando das suas dores. Isso não é choramingar, isso não é se vitimizar, isso não é para culpar o seu filho, não é para dizer assim, olha, você sofre, mas eu também estou sofrendo, porque você só pensa em você e você não pensa em mim. Não, não é esse tipo de coisa, gente. É contar a sua história, é contar a sua versão. Aí você abre a possibilidade de o outro se abrir com mais conforto para você. Foi assim, filho, que eu passei. Foi assim que eu senti a perda do seu pai. E como foi para você? Você vai conquistando a audiência do seu filho. Você vai conquistando o afeto do seu filho. Vocês vão se conectando pela dor, mas em busca da cura, do remédio. Então você vai dizer assim, filho, sabe o que eu acho? Que eu e você precisamos de ajuda. Então vamos combinar assim. Eu te ajudo, você me ajuda. Pode ser? E aí, naquilo que a gente não consegue, naquilo que é mais difícil pra gente, eu e você, nós procuraríamos uma ajuda de uma terceira pessoa. E vamos e você juntos. Nós dois juntos. Porque, gente, é diferente de você dizer assim, eu vou providenciar um psicólogo, um psiquiatra pra você. Aí a outra pessoa entende, puxa, mas... Tá, mas assim... o problemático, eu que tenho problema e você, sabe assim, agora quando você se coloca no mesmo lugar, quando você diz estamos juntos, eu vou junto, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, vem comigo, não é só você oferecer ajuda, é você pedir ajuda, vem comigo, eu preciso, vamos juntos, vamos vencer isso tudo juntos, nós somos mãe e filho, nós somos amigos, nós estamos aqui para vencer e nós vamos com esperança conquistar. E assim, eu super entendo que você não queira voltar para essa escola, se eu fosse você eu também não iria querer voltar para essa escola, mas a gente precisa pensar em onde você vai estudar, então vamos juntos aqui criar soluções, ok? Não é você que tem problema, é a vida que é problemática. Nós temos a solução, a gente só não está encontrando como, então vamos juntos. Você está me entendendo? É diferente essa postura. Ok? Então, eu espero que você tenha entendido que o que salva é o amor, o que cura é o amor, é a conexão, é o afeto, é tomar decisões juntos, é dar as mãos aos filhos, é ao marido, à esposa, é a família junta, dizer assim, esse problema não é seu, meu filho. Esse problema é de todos nós. Aqui é um sistema familiar. É sistêmico. O que acontece a um, acontece para os outros também. Reverbera para todos. Então, nós vamos todos nos unir para ajudar a todos nesse momento. É isso.
Ok. Bom, se você quiser mandar a sua pergunta também aqui para o consultório, fica à vontade, hein? O WhatsApp é o 12981510081. 12981510081. Adiciona aí aos seus contatos o nosso WhatsApp e participe com a gente por aqui, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta da Leide é a seguinte, ó. Sou casada não, tenho um relacionamento já de 11 anos, temos dois filhos, mas... Penso que estamos vivendo em pecado, pois não somos casados, né, no papel e tudo mais. Resolvemos casar agora, mas ele quer com separação de bens total. E estamos brigando muito por conta disso, porque não quero casar assim. E ele disse que só casa se for assim, com separação de bens total. Qual conselho você me daria, Darleide?
Ué, tudo que vocês conquistaram até hoje, nesses 11 anos, é de quem? Você precisa consultar o direito, você precisa saber o que é legal. Se o seu marido faz questão de que legalmente o casamento de vocês seja com essa separação total de bens, o direito vai entender que é assim que funciona? E que tudo que vocês conquistaram nesses 11 anos é de quem? Pertence a quem? Como é que vai ficar? Então, consulte um advogado. Escute o direito. As leis muitas vezes não são usadas a nosso favor porque nós as desconhecemos. Casando com alguém, com essa separação total, isso existe, assim? Depois que ele, digamos que ele conquiste um império, você não tem nada do que ele conquistou? Olha, tem algumas questões aí, algumas minúcias da lei que você precisa conhecer. Não é bem assim que a banda toca, não, tá bom? Consulte. E os 11 anos? E o que nós construímos? E a partir de aqui? E de agora? E aí você define. Agora, minha amiga, aqui pra nós. Alguém que não quer compartilhar os seus bens comigo não é alguém que compartilha a vida por inteiro. Se um homem não quer casar comigo e o que ele construir, ele não quer dividir comigo, o que ele conquista financeiramente, em termos de bens materiais, ele não tem interesse de que haja uma divisão justa, já que nós somos um casal, nós somos uma família, esse homem tem reservas comigo. Esse homem não tem confiança em mim. Esse homem nem tem planos de que essa família seja para sempre. Alguma coisa isso denuncia. Eu acho que você deve pensar. Quer mesmo casar com alguém que não confia em construir com você e dividir com você coisas materiais? Se ele não divide o material, ele divide o sentimento, ele divide as responsabilidades, ele tem amor, ele compartilha. Quem é esse homem? Olha, minha gente, vocês se envolvem com cada tipo de gente que só Jesus na causa, viu?
Situaçãozinha complicada, né? Bom, tem uma próxima pergunta aqui, Darleide. A ouvinte diz o seguinte, ela é casada, mas ela diz que está sendo muito infeliz no casamento. E ela pergunta, né, devo manter meu casamento sendo infeliz? E ela coloca a seguinte questão aqui, ó. Quando perguntei ao meu marido para escolher entre o casamento e o jogo, ele escolheu o jogo. Aí, então, tem esse conflito ali, o marido, né, escolhendo entre ela e o jogo. São casados, entre ela e o jogo, e ele escolhe o jogo.
É que vocês fazem algumas propostas muito difíceis também. Você propôs entre o casamento e o jogo, você estava dizendo ou casamento ou um vício.
Uhum.
Você sabe o que é uma pessoa viciada? Você sabe o que é uma pessoa viciada? Pare, pense, estude sobre o que significa o impacto do vício no cérebro humano, na mente humana, nas decisões humanas. Outra coisa, quando você o pôs contra a parede, em que circunstância foi isso? Entende? Você está infeliz nesse casamento, ele fez essa troca entre vocês e o casamento e o jogo, ele escolheu o jogo. Isso está falando mais a respeito dele do que de vocês. Quem é esse homem? Por que ele é doente por jogo? O que que o jogo já propiciou em termos de prejuízos para você e para o seu relacionamento? Eu não sei. Agora, eu digo para vocês que não é sábio que nós façamos determinadas propostas sem entender o que significa o que nós estamos propondo. Um jogo não é um jogo, é um vício. Um vício não é em si mesmo somente o vício. Tem ali o indivíduo que chegou naquele lugar de tornar-se uma pessoa viciada, escrava, ela não tem liberdade para viver os seus sentimentos, as suas emoções, o seu amor, os seus relacionamentos, porque ela é escrava. O meu olhar sobre uma pessoa de escravidão é um olhar assim de dó, de piedade, de misericórdia. Eu não trato uma pessoa dependente de uma droga, de um hábito, de que seja um jogo, que seja pornografia, que seja compras, compulsões. Nós estamos falando de dificuldades que precisam ser tratadas no ambiente psiquiátrico, no ambiente médico, científico. Não é somente dizer assim, tenha vergonha na cara. Como assim vergonha na cara? Gente, a gente está falando de estruturas mentais, de estruturas do cérebro, de um cérebro que se modifica. Já falei para vocês aqui, por exemplo, pessoas viciadas em pornografia. Essas pessoas, estudos já demonstraram que a estrutura do cérebro se modifica. A estrutura cerebral, o movimento desse cérebro é diferente, porque é impactado por um estímulo após um estímulo que cientificamente é comprovado que esse indivíduo perde capacidades, habilidades. Então não trate uma pessoa assim como se você estivesse tratando aqui comigo de uma questão racional. Não é racional essa proposta. Então pense bem o que de fato você está considerando ser uma infelicidade total nesse casamento. E mais, não é o caso, gente, de a gente dizer assim, eu não estou infeliz no meu casamento e eu vou sair do meu casamento e Deus entende que eu não estou feliz e Deus entende. Vocês não fiquem jogando, não vamos nós jogar na conta de Deus o que passa por nossas responsabilidades. Eu não estou feliz por quê? Como é que eu posso lidar aqui com essas dificuldades no meu casamento? Tem solução? Tem jeito? Por onde eu ando? Que ajuda eu vou buscar? Como é que a gente faz? Tem que esgotar todas as possibilidades. Tá bem? Um beijo para você. Força!
Vamos lá então, mais participações chegando por aqui. Tem muitas, muitas perguntas mesmo. Vamos tentar responder bastante aqui. Ó, chegou pra gente, Darleide. Mais uma situação aqui relacionada à sogra. Situação bem delicada também, né? Olá, Darleide, bom dia. Quero um conselho, viu? A minha sogra, ela não gosta de mim. Já disse na minha cara que não apoia meu relacionamento com o meu esposo. Na verdade, penso que ela não gosta de nenhuma das mulheres que tem relacionamento com seus filhos. Só que as outras duas noras vão à casa dela, fazem almoço em família, enfim, e na frente delas parece que ela leva mais ou menos uma relação boa, né? E ela diz, só que eu me sinto triste em não ser aceita, sabe? Ultimamente isso está me angustiando muito, mas também não quero ir a um lugar onde eu não sou bem-vinda. E agora, o que eu faço nessa situação, Darleide?
Aceite, amada, aceite que a sua sogra é competitiva, que a sua sogra é ciumenta. Isso tem a ver com a sua sogra, isso não tem a ver com você. Gente, quando uma pessoa não gosta de mim, eu faço a seguinte avaliação. Eu devo ter características que incomodam esta pessoa. Se forem características que eu identifique e que seja bom que eu trabalhe o que precisa ser trabalhado, que eu amadureça, que eu veja naquela crítica, naquela observação, naquela rejeição, algum sintoma de que alguma coisa em mim, de fato, eu posso ajustar por mim, para eu ser alguém melhor, ok. Mas se alguém não me aceita, não me rejeita, me critica, não apoia o relacionamento com meu marido, no caso aí a sua sogra, não apoia, aí se eu penso, se é comigo, eu entendo, gente, isso aqui tá falando mais da minha sogra do que de mim. É uma dificuldade dela, é um problema dela, não tem a ver comigo. Se fosse Gisele Bündchen aqui no meu lugar, ela agiria do mesmo jeito. Pode ser quem for, pode ser a mulher incrível, super maravilha, mas se eu estou falando de uma mulher que compete com as namoradas, com a esposa, dos filhos dela, eu estou falando não de mim, eu estou falando dela. Então você devolve para ela o que é dela e deixa ela ser feliz ou infeliz do jeito que ela quiser. Ah, mas as outras vão lá na casa dela, as outras são as outras. Vai ver que ela faz isso para te incomodar mesmo, para te fazer ciúmes, para dizer, olha, eu não gosto de você, eu gostava das outras. Mas você já sabe que ela não gostava de nenhuma? Ela tá fazendo fita. Isso é um problema dela, meu amor, dela. E importa que o seu marido goste de você, importa que o seu marido ame você, importa que o seu marido é o seu marido, a mãe do seu marido é a mãe do seu marido, respeita a mãe do seu marido, mas toque sua vida com o seu marido.
A gente tem...
É o seu marido.
A gente tem o desejo, às vezes, de querer agradar todo mundo, né, Darleide?
A gente tem que admitir que nem todo mundo gosta da gente.
É verdade.
Eu tenho absoluta certeza que eu sou uma pessoa muito legal, mas não é todo mundo que gosta de mim. Não, tem gente que me escuta aqui, a gente, no programa, mas fica assim, que mulher... Ah, essa mulher deve falar, né? Não sei. Mulher chata, que não sei o quê. Ah, porque ela acha que sabe, porque ela pensa. Sei lá o que as pessoas... Enquanto outras estão assim, eu amo. Eu espero Sim. toda quinta-feira pro consultório de família, eu quero te ouvir, eu amo. Sabe a quem eu dou mais atenção? A quem me ama.
E a gente tem mania de, muitas vezes, dar mais atenção, né? Dar mais importância para um ou dois, né? Que não gostam da gente e os milhares que gostam, a gente fica...
Sabe o que eu tenho?
É igual os likes ali que a gente vê nas redes sociais, né? Tem like. Quando tem um dislike, pronto. Aí você já desaba.
Não foi legal,
né? Não foi legal.
É uma tendência nossa mesmo, né? Uhum. É uma tendência nossa. Mas eu tenho aprendido a praticar a seguinte coisa. Se alguém não gosta de mim pelos motivos dela, eu não fiz mal a ela, eu não a prejudiquei, eu não fiz nada pra ferir, pra machucar, eu não ofendi, eu não falei mal, eu apenas existo e ela não gosta de mim porque eu existo. Aí eu digo, sabe o quê? Ai, desculpa porque eu nasci. Você me perdoa porque eu nasci? Eu não queria te incomodar quando eu nasci. Mas eu nasci. E vamos conviver assim. E um dia, gente, se é o caso de fazer, aprende com Abraão e Ló. Chegou uma hora que os empregados de Ló e Abraão, que era tudo junto e misturado, muito ricos, muito cheio de empregados, de bens, começaram a brigar. Aí Ló falou assim, ô tio... A galera tá brigando aí, porque as ovelhas, porque o poço, porque a água. E assim, aí Abraão diz assim, nós somos família, não vamos brigar. Exatamente assim que a Bíblia diz, nós somos família, não vamos brigar. Então assim, escolhe um lugar onde você quer ir e vamos precisar nos organizar. Você fica lá e eu fico aqui.
Pronto.
Não brigaram, não ficaram inimigos, muito pelo contrário. Abraão amou Ló até a última hora. Mas, gente, tem horas que é assim, cada um no seu quadrado, ponto, pra gente viver em paz. Minha sogra não gosta de mim, a gente não faz almoço junto, a gente não vai pra casa da sogra, não vai pra lugar nenhum, porque a gente tem que conviver com aquilo que pode, do jeito que dá. Ora, bolas.
Vamos lá, então, próxima pergunta é a seguinte, Darleide, eu vivi um casamento de 17 anos e tive dois filhos, uma menina de 18 anos e um filho de 15 anos. Em 2017, separei e sofri bastante por ameaças desse ex. Minha filha foi testemunha de tudo. No ano seguinte, em 2018, me relacionei com uma pessoa que conheci através da minha filha, mas não deu certo. Logo após esse relacionamento, conheci outra pessoa, comecei a me relacionar com essa outra pessoa que é meu esposo hoje. Mas minha filha não aceitou e ficou muito indiferente comigo. No começo, até me desrespeitou muito e agora ela continua indiferente comigo. Isso me deixa muito triste. Como devo agir com ela?
Você está bem com seu marido? Você está bem com esse casamento? Você invista nesse casamento para não ficar aí batendo cabeça depois atrás de outros relacionamentos ou em busca de outros relacionamentos que lhe façam bem. É, com relação à sua filha, qual a idade dela hoje?
19 anos.
19 anos? Ainda logo é uma casa, adolescente, né? Ainda é imatura, ainda tem uma leitura da vida que não é a leitura que você faz. Compreenda a sua filha, o que puder fazer pelo bem dela, para demonstrar amor, para demonstrar carinho. Ponha limites também, não permita que ela lhe desrespeite. Ela pode não gostar do que você fez, ela pode não apoiar a escolha que você fez, mas assim, ponha limites, respeito é respeito, e o quanto você puder amá-la, demonstrar o seu carinho, o seu amor por ela, faça, né? Mas na esperança de que ela entenda que a escolha que você fez não foi uma má escolha, foi uma boa escolha. Agora, eu não entendi por que ela não apoiou, por que ela não gostou. Ela não gosta desse homem por quê? Tem algum mal entendido? Tem alguma desconfiança? O que foi que aconteceu? Não sei. E aí, preciso ouvir essa menina. O que foi que aconteceu? Por quê? Os sentimentos dela? Qual é a leitura que ela faz disso tudo? Mas, hoje o que temos é, cuide do seu casamento, faça o que você puder para resgatar essa relação com a sua filha, com muito amor, com muito respeito. E é assim, infelizmente, quando a gente vê casamentos que se desfazem, em busca de outros relacionamentos, bate cabeça daqui, bate cabeça dacolá, tem filhos, tem adolescentes, tem crianças envolvidas. Gente, sobra dor para todo mundo. Sobra angústia para todo mundo. As coisas não se resolvem no estalar de dedos só porque você começou a namorar e casou, tá tudo resolvido porque eu tenho o direito de ser feliz. Sobra sofrimento para todo mundo. O que sobrou no coração dessa filha? Alguma dor de ter visto seus pais se separando, de ter visto a sua mãe namorando e termina aqui, começa a colar. Enfim, é muita dor e a gente precisa acolher aí essa menina também. Agora, não precisa você, para agradá-la, terminar seu casamento, que já foi um suor para conseguir aí um alguém que você achasse compatível se relacionar. Então, amor, gente, ama, se entende, compreende e vamos que vamos, com muita fé em Deus.
Bora pro intervalo então, Darleide?
Vamos, opa, até faltou voz,
tudo,
né?
Aqui, viu? Engasgou tudo aqui. Vamos pro intervalo então, né?
Vamos, até já, com o consultório de família.
Consultório de Família, com Darleide Alves. No ar. Consultório de Família, com Darleide Alves.
Oi, meus amores, estamos de volta no nosso consultório de família. Eu já nem perco tempo, só lembro para você que você pode pedir a sua revista Entre Família, que é aquele estudo sobre como lidar melhor com seus relacionamentos. 0 operadora 12 2127 3121. 2127 3121. Vou repetir, 2127-3121. O DDD é 12. Você liga e pede a sua revista gratuitamente, Entre Família, ok? Ah, você prefere o WhatsApp? Então anota aí, 98-244-4449. 98-244-4449. É o nosso WhatsApp. Aí você pede a revista Entre Família. Se você esqueceu o nome da revista, não esquece do meu. Diz assim, me manda a revista que a Darleide ofereceu. É gratuito e nós vamos mandar para você realmente pelo correio de presente, tá bom? Combinado assim, né? Abnal, já tem perguntas aí? Porque agora, nesse segundo momento, o tempo voa.
Passa rápido, né? Então já vamos partir aqui para a próxima pergunta. A pergunta é a seguinte, como lidar com uma filha que não aceita ajuda psicológica nem psiquiatra? Ela já teve 3 relacionamentos com agressão física, verbal e psicológica. E nesse caso, né, é ela quem agride o companheiro. Ela perde totalmente o controle, agride o companheiro e qualquer um que tenta ajudá-la. Estou até fazendo terapia para tentar não sofrer tanto. Ela tem 29 anos. É uma mãe pedindo pela filha, né, passando por essa situação.
É um caso extremamente grave porque ela não reconhece a necessidade de buscar ajuda, né? E isso realmente torna as coisas muito difíceis, você fica de mãos atadas. Mas eu parabenizo você por estar fazendo terapia, para você encontrar um caminho de não se perder em meio a isso tudo. E não tem nenhuma ocasião, não tem ninguém que tenha que tenha acesso de maior confiança, que ela se permita ouvir, porque às vezes o filho não quer ouvir a mãe, porque pensa que é sermão da mãe, que pensa que a mãe está obrigando, coisas assim. Mas às vezes tem uma terceira pessoa nessa, que não seja o pai ou a mãe, ou que não seja o marido, que seja, sei lá, um amigo muito próximo, uma amiga, que pudesse conversar com ela, sabe? Ver se outras pessoas conseguiriam ter um acesso favorável ao coração dela para conduzi-la a perceber a necessidade de ajuda que ela tem. Quando a gente esgota todas as possibilidades e alguém não se permite ser ajudado, aí a gente vai ter que esperar que em algum momento a vida imponha a ela mais uma vez a necessidade dela buscar ajuda. E peça a Deus muita sabedoria. Mas, de fato, a gente fica meio que sem condição de fazer nada pelo outro quando o outro não reconhece sua necessidade. Eu lamento muito.
Próxima pergunta é a seguinte. Olá, Darleide, bom dia. Moro só eu e meu filho. Tive um problema de saúde na qual meu filho não suportou o meu sofrimento. Ficou nervoso. Então, quando percebi que ele ia... Quando percebi que ia acontecer de novo, comuniquei ele. Ele quis sair de casa, me deixando só, então falei que era abandono, né? Caso acontecesse de novo, teve de deixar... Ah, tá, e ela pergunta aqui, né? Caso aconteça de novo, né? Eu tenho que deixar ele ir?
Ué, mas se ele não quer ficar para ajudar a mãe, você deixa aí. Quem não quer ficar para me ajudar, que parta. Quem não quer ficar para me ajudar a levantar, para que tá comigo?
E ela mandou até um complemento aqui, dizendo, ó, maior que dor é ver ele nervoso por minha dor, por minha dor, por minha causa. É isso mesmo, né? Produção passando pra gente aqui.
Então, mas é que ficou meio confuso, sabe?
Ficou um pouquinho confuso, né?
Ele fica perturbado, ele fica confuso, ele fica por não saber ajudar e por isso ele vai embora e a deixa sozinha. Então, assim, por que você deve deixá-lo ir embora? Porque se é uma necessidade dele, se ele não tem estrutura para ficar para te ajudar, então, para ele ser ajudado, deixe-o ir. Agora, o que você vai fazer? Você já tem a sua dificuldade. E ainda você tem que administrar a dificuldade dele, sabe? Não dá conta. Então, quando você não estiver em crise e você puder conversar com ele, então, conversem. Criem aí entre vocês dois um combinado. Filho, quando eu passar mal, como é que vai ficar? Você não vai ficar para me ajudar? Você não consegue? Você fica muito nervoso? Mas você não pode descontar em mim. Eu estou precisando de ajuda. Agora, se você fica nervoso, você também precisa de ajuda. Mas a gente não pode se abandonar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso pedir para você ficar se você não tem condição. Você entende? São dois necessitados de ajuda.
Verdade.
Mas se um não pode ficar para ajudar a mãe que precisa, aí ela pergunta, eu devo deixá-lo ir? Claro! Se ele está indo porque não tem condição de ficar, que vá! Ué, e aí, mas como é que eu fico, Darleide? Vamos procurar alguém que possa te ajudar. E às vezes não é um filho, às vezes é um amigo, uma amiga. Às vezes é alguém, sabe, que nem é do nosso sangue. Mas, gente, não dá. É muito sofrimento, então cada um administra o seu do jeito que pode.
Ó, mais um caso aqui, Darleide, de uma pessoa nervosa, né? Darleide, sou casada há 4 anos, meu marido é muito estressado e nervoso, reclama de tudo, sempre me critica, me culpa por uma gota d'água fora do lugar. Eu tento sempre ser paciente, mas às vezes é complicado, afinal de contas, não sou robô. Ele perdeu o pai com 13 anos, hoje tem 35, mas ainda vive esse luto. Algumas datas são bem difíceis ainda para ele. Tem uma dependência da mãe diária, passa na casa dela todos os dias. Às vezes sinto que ele não vive a nossa vida, e sim a da mãe dele. Ele traz os problemas de lá para cá e me incomoda muito com isso. Não sei como lidar com essa situação mais.
Não tem um momentozinho de paz, assim, um momento em que você possa chegar ao coração desse marido e olhando nos olhos dele dizer assim, marido, marido, marido meu, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu estou aqui para ser a sua ajudadora, a sua esposa, mas eu não mereço a forma como você tem me tratado. Eu não tenho culpa das suas dores, não tenho culpa, eu não tenho culpa nem das minhas dores. Então eu quero dizer para você, meu amado marido, homem que eu escolhi para ser o meu marido, pai dos meus filhos, homem a quem eu dedico a minha fidelidade, a quem eu dedico o meu amor. Eu amo você, mas eu não tenho condições de permitir que você continue me tratando como você me trata. Eu não tenho condições psíquicas. O meu corpo não aguenta mais reagir aos maus tratos, aos gritos, à culpa que você joga sobre os meus ombros. Eu não tenho condições. Então, a partir de hoje, ou você me reconhece como uma mulher digna de respeito com as palavras, com as atitudes, ou eu não tenho mais condições de conviver te fazendo tanto mal. Se você age dessa maneira comigo, é porque eu lhe faço mal. Se eu estou lhe fazendo mal ao ponto de você gritar comigo, de você me ofender, de você me humilhar, é porque eu estou lhe fazendo mal. Se eu estou lhe fazendo mal, eu não quero mais te fazer mal. Então eu libero você para ir voltar para a casa da sua mãe ou para onde você quiser. Mas eu não casei com você para viver sendo tratada feito um cachorro sem dono. Por favor, gente. Chega uma hora que você simplesmente precisa olhar no olho da outra pessoa e fazê-la enxergar o que ela está fazendo com você. E se ela não tiver condições, se ela não tiver capacidade de entender que o que ela está fazendo com você não se faz nem com um animal, você pede para sair. Para que que vai pedir para sair? Por que que vai pedir para sair? Para sobreviver, minha gente. Para sobreviver. Para não chegar a passar uma vida sendo espezinhado, humilhado, vivendo uma situação degradante. Você sabe o que é dignidade humana? Você já ouviu falar em dignidade? Dignidade humana é você saber quem você é, é você saber que tem autonomia, é saber que você é um ser que merece respeito, que tem direitos, assim como tem deveres. Que você não pode ser tratado com menos valor do que um ser humano pode ser tratado. Porque não pode. Porque não pode. E se eu estou falando de um cristão tem que lembrar que ele foi comprado pelo sangue de Cristo. Só Cristo teria o direito de nos humilhar, de nos ferir, de nos ofender 24 horas por dia. Porque ele seria o Cristo. Só que Cristo não faz isso porque Cristo é amor. E por amor ele me comprou. Por ele ter me comprado, ele teria o direito sobre mim para qualquer coisa, não teria? Mas o direito que o Senhor exerce sobre a nossa vida é o direito ao amor, à dignidade, à paz. O Senhor chamou vocês, o Senhor está chamando vocês para viverem em paz. Por favor, olhe nos olhos desse marido e diga: você precisa lembrar que eu sou um ser humano que pede, que exige, que é de direito ser tratada com dignidade.
Bom, vamos lá então, nosso tempo já está fechando, mas essa última não é nem pergunta da Leide, é uma gratidão, viu? A ouvinte diz o seguinte: ó, só tenho a agradecer por esse programa, segui muitos conselhos quando solteira e hoje sou casada há menos de um ano e continuo aprendendo e colocando em prática muitos conselhos da Darleide. Somos cristãos, mas não de berço, tivemos princípios diferentes, eu com muito amor em família e ele, né, teve ali abandono, sem amor de família, temperamento bem forte, porque assim foi criado, né? Mas vejo a luta e desejo de mudanças nele, eu também, né? Com as minhas falhas. E ela até menciona aqui no final, dizendo que o que ela não consegue, algumas coisas que ela não consegue ali, ó, o que não consigo na conversa, levo para o joelho, com oração, e venço, e venci, e continuo vencendo muita coisa. Que legal, né? É a Lili de... Ela pediu até para mencionar o nome aqui, né? Então a gente menciona. É a Lili de Nestor Gomes, São Mateus, e o nome dele é Douglas. Então agradecendo aqui ao programa por toda a ajuda que tem dado a ela e o casamento.
Que lindo, que lindo. Aí já selou meu dia. Aí meu dia ficou ainda mais brilhante, mais gostoso de ser vivido. Eu tenho Muita gratidão a Deus pelo privilégio que Ele tem me dado ao longo de tantos anos de ser conselheira de tantas pessoas, de ser uma voz de advertência, de exortação, mas também uma voz de amor, de carinho, compartilhando com os meus convidados na Novo Tempo, na TV, no consultório, aqui na rádio, ao longo de tantos anos, ter histórias assim, de gente que me acompanha desde que eram solteiros. Tem gente que me escreve às vezes, Abinal, dizendo assim, eu era criança, eu ficava ouvindo, aí eu puxa.
Opa, aí pronto, né? Aí já mexeu com a idade.
Puxa, mas ok, eu sou muito feliz, grata a Deus por já ter tantos anos aqui nos microfones da rádio e na telinha da Novo Tempo também. Um beijo pra vocês, Deus os abençoe.
Amém. Até a próxima da rede, se Deus quiser.
Terminou? Então eu vou pegar um ganchinho aí rapidinho com o que a Lili falou a respeito de aquilo que a gente não consegue no argumento, a gente consegue nos joelhos. Ou seja, muita oração, viu? A todas essas pessoas, essas histórias que passaram por aqui, busquem a Deus, gente. Busquem o Espírito Santo. Busquem a instrução, a orientação da palavra de Deus. Tenham fé em Deus e creiam. Deus é Deus, presente e fiel. Um abraço e até a semana que vem com mais um Consultório de Família.
Amém. Tchau.
Tchau.
Consultório de Família. Com Darley de Alves.